Afirmo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é quem pode conduzir as negociações para aquilo que a comunidade internacional clama, o Estado palestino. E isso devido à ascendência que ele tem sobre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que hoje é a voz dissonante no assunto. O consenso sobre a criação do dito Estado passa pelo ocorrido nos últimos dias na ONU, quando países de expressão, como Reino Unido, França, Canadá e Austrália, entre outros, anunciaram o reconhecimento do Estado palestino. Com isto, chega a 156 o número de países que fizeram este mesmo reconhecimento dentre os 193 membros das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, Netanyahu anunciava que não irá reconhecer o Estado palestino. E mais, ele e alguns membros de seu gabinete anunciaram a intenção de ocupar parte da Cisjordânia para inviabilizar o futuro Estado. A rejeição a seu posicionamento foi estampada pela retirada de enorme contingente de participantes da Assembleia Geral da ONU quando Netanyahu entrou para falar. Pois bem, e o que leva a crer que Trump pode viabilizar o dito Estado? O que leva são três de suas mais recentes atitudes. A primeira delas é contundente. Logo após a manifestação dos governantes de Israel com relação à ocupação da Cisjordânia, Trump anunciou em alto e bom som: "Não vou deixar anexar a Cisjordânia." E logo parou-se de falar no assunto em Israel. Na sequência, o que tivemos? Netanyahu ligando para o primeiro-ministro do Catar e se desculpando pelo ataque desfechado naquele território na caça aos integrantes do Hamas que lá se refugiavam. Será que esta foi uma decisão espontânea do chefe do governo israelense? Ou se deu por pressão do presidente dos Estados Unidos, país que casualmente tem no Catar a sua maior base militar do Oriente Médio? E no que pareceu ser um puxão de orelhas em Netanyahu, foi revelado nesta quarta-feira que Trump declarou que um ataque ao Catar é uma ameaça aos Estados Unidos. O documento publicado pela Casa Branca, na realidade, foi elaborado na segunda-feira e afirma que os Estados Unidos considerarão qualquer ataque armado ao território, à soberania ou à infraestrutura crítica do Estado do Catar como uma ameaça à paz e à segurança dos Estados Unidos. O americano classificou a ofensiva israelense, e aí vem o detalhe, como covarde e criminosa, afirmando que o ato constitui uma flagrante violação das leis e normas internacionais. Ou seja, deixou explícito que Israel ameaçou os interesses dos Estados Unidos ao atacar o Emirado, pois isso parte do maior aliado de Israel no Oriente Médio. Tudo isto serve para mostrar que Trump consegue exercer forte influência sobre Netanyahu e tem poder para fazê-lo aceitar a solução dos dois estados. Mas é claro que antes disso, é preciso saber se o americano está convencido de que esta é a melhor solução. Certamente que ele deve ter recebido muita pressão ultimamente dos seus aliados europeus que defendem esta ideia. Defendendo ou não a ideia, o fato é que Trump entrou para valer na busca de um término da guerra que é travada em Gaza. Seu plano já foi bem aceito pelos árabes e por outros países que estão envolvidos na busca de uma solução para o conflito, assim como também foi aceito por Israel. Agora, tudo ainda depende do Hamas. Se irá aceitar a proposta de libertar todos os reféns em troca da libertação de um contingente de palestinos que estão em prisões de Israel. E ainda, o Hamas sabendo que qualquer negociação com vistas à solução dos dois estados ficará à margem do processo. Aliás, o objetivo dos que defendem a ideia dos dois estados é aproveitar a situação de debilidade do grupo terrorista para sufocá-lo de vez. Bem, mas e se o Hamas não aceitar o plano? Bem, aí teremos a continuidade da guerra, com mais mortes e destruição para o povo da Palestina em Gaza. Mas o que levará também a uma maior desarticulação do Hamas e frustração do presidente Trump, pelo menos temporariamente, pois o que ele pretende com todo esse seu envolvimento no Oriente Médio, com a possibilidade de até fazer Netanyahu mudar de ideia, é conquistar o Prêmio Nobel da Paz. Há muito que ele insinua que há a possibilidade de conquistar essa distinção. Pois, se realmente para estabelecer a paz nesse conturbado Oriente Médio, que ele conquiste esse prêmio.
O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Clayton Lopes. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. Direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota, da BBC News Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify.
Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma. Sua próxima grande venda está na palestra especial do Cindy Lojas Porto Alegre. Garanta seu ingresso em cindylojaspoa.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797.
O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.